Neste domingo, a liturgia nos apresenta o Evangelho da parábola dos dois filhos, tirada do Evangelho de Mateus, no capítulo 21, versículo 28, 32. E uma pergunta atravessa todo este Evangelho, uma pergunta que o próprio Jesus faz, de modo explícito, para os anciãos e os sacerdotes, mas em particular, nós entendemos que é uma pergunta a qual todos nós precisamos responder. E a pergunta é, quem fez a vontade do Pai? Em outras palavras, eu faço a vontade do Pai? Este é o centro do nosso Evangelho. Esta parábola que conta dos dois filhos, dos quais um disse sim ao chamado do Pai, mas depois não foi para a vinha. Outro disse não, mas depois se arrependeu e foi. Lemos o texto do Evangelho. Naquele tempo Jesus disse aos sacerdotes e anciãos do povo: quem vos parece? Um homem tinha dois filhos. Dirigindo-se ao primeiro, ele disse: filho, vai trabalhar hoje na vinha. O filho respondeu: não quero. Mas depois mudou de opinião e foi. O pai dirigiu-se ao outro filho e disse a mesma coisa. Este respondeu: sim, senhor, eu vou. Mas não foi. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: o primeiro. Então Jesus lhes disse: em verdade vos digo que os cobradores de impostos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus. Porque João veio até vós no caminho de justiça e vós não acreditastes nele. Ao contrário, os cobradores de impostos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crer nele. Uma primeira reflexão muito importante. Qual é a palavra-chave que atravessa a liturgia deste domingo? Bom, é clara a palavra arrependemos. Na primeira leitura de Ezequiel, do capítulo 18, versículo 27 e 28, em particular, os últimos versículos, nós lemos: quando um ímpio se arrepende da maldade que praticou e observa o direito e a justiça, conserva a própria vida, arrependendo-se de todos os seus pecados, com certeza viverá e não morrerá. O profeta pergunta se realmente o nosso modo de pensar é certo. Porque o modo de Deus, o pensamento do Senhor é diferente. Se um justo se afasta da justiça e pratica o mal e morre, diz o profeta, é por causa do mal praticado que ele morre. Mas quando o ímpio se arrepende, ele, na verdade, viverá e não morrerá. Este é o centro, este é o coração, este é o convite fortíssimo. E também no Evangelho de Mateus, a conclusão exatamente está nisto. Os cobradores de impostos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crer nele. De fato, na parábola dos dois filhos, nós temos que entender que nenhum dos dois filhos tinha consciência do Pai, do amor do Pai para cada um deles. Interessante. O primeiro filho, um pouco como na parábola do filho pródigo, ele manifesta uma postura de revolta contro o pai, non quer obedecer, ma depois, diz a palavra, mudou de opinião. O original grego é metanoia, que diz si converteu. Ele entendeu que estava numa postura errada e foi. O segundo filho diz un sim de escravo. Ele queria, ma di fatto non foi, perché non quis aceitar a vontade do pai. Este pai que não é conhecido, que não é amado, este pai que não é compreendido, nem pelo primeiro, nem pelo segundo filho. Os dois sentem o pai como alguém que quer impor a própria vontade e não como aquele que quer conduzir os filhos para uma realização plena no trabalho da sua vinha. E aqui está realmente a raiz do pecado original. Todos nós somos continuamente tentados a perceber Deus como aquele que diminui, que limita de alguma forma ou até oprime a nossa liberdade. A verdadeira conversão consiste na capacidade de entender que a vontade do Pai é que todos os homens sejam salvos e que o Pai quer que possamos participar da sua glória e a glória de Deus é o homem vivente. A vontade do Pai, consequentemente, é o nosso bem, a nossa plena realização humana, divina. Somos chamados a sermos a imagem dele que amou. E o amor é derramado no nosso coração. E o amor é a glória do Pai. Esta glória que é a nossa própria vida, que desabrocha neste relacionamento maravilhoso e que nos torna repletos de santidade, de autoridade, pois somos chamados a realizar obras maiores, dirá Jesus, daquelas mesmas que ele fez. E por isso nós entendemos que a grande graça da vida consiste na capacidade da conversão, do arrependimento. Este é o convite do Evangelho deste dia, este é o convite da liturgia. A cada dia nós precisamos entender que não entendemos, nós precisamos entender que temos enraizada no nosso coração uma inclinação para o pecado, uma inclinação para a revolta, para a desobediência. E por isso a conversão tem que ser o compromisso de cada dia, a cada momento preciso morrer ao homem velho e nascer como homem novo, como filho, não mais como escravo. Porque o Espírito Santo derramado no nosso coração, como dirá São Paulo, clama Abba, Pai. E se somos filhos, somos herdeiros. Esta é a graça que não faz do arrependimento o compromisso de cada dia, se arrependerá eternamente de não ter-se arrependido. E por que Jesus fala para os sacerdotes e para os anciãos? Exatamente porque eles não creram em João Batista. Quando lemos o contexto que precede esta parábola, nós vemos que houve um debate entre os anciãos, os fariseus. Eles tinham acabado de ver curas milagrosas, como aquela do cego de Jericó, e também tinham visto a chegada de Jesus em Jerusalém, na glória, enquanto o povo o aclama como aquele que vem no nome do Senhor. Hosanna, aquele que vem no nome do Senhor. Hosanna nas alturas. E as pessoas perguntam, quem é este? As multidões respondem, e o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. Mas logo depois ele expulsa os comerciantes do templo, ele ainda amaldiçoa a figueira, e Jesus nos fala da força da oração. Nesta altura, o chefe dos sacerdotes, mesmo tendo visto estas maravilhas, perguntam com que autoridade Jesus faz estas coisas. E Jesus responde com outra pergunta a respeito de João Batista. Este é o ponto. Os anciãos e os sacerdotes não tinham acreditado na pregação de João Batista e Jesus pergunta de onde vinha o batismo de João, do céu ou dos homens? E aí se revela a hipocrisia deles que não acreditaram em João. Não respondem. Então Jesus também não responderá com que autoridade fazia todas estas coisas. Veja a nossa vida de hipocrisia. Nós precisamos continuamente perceber, e por isso Jesus fala para os sacerdotes, os anciãos, esta parábola dos dois filhos. Por quê? Porque, como disse o ditado, não tem pior surdo daquele que não quer ouvir ou pior cego daquele que não quer enxergar. Nós temos duas possibilidades na nossa vida. Aquela de permanecer na dureza do nosso coração, aquela que é chamada esclerocardia, um coração duro, um coração esclerosado, incapaz de mudar, incapaz de conversão. Ou aquela de pedir continuamente a iluminação do coração, a iluminação da consciência. Aquela graça extraordinária que todos os santos receberam quando, percebendo a própria miséria, a própria incapacidade de amar, a própria incapacidade de seguir o Senhor de verdade, mergulharam na misericórdia do Senhor, se esconderam em sua chaga, se choraram amargamente os próprios pecados. Eles atestam que neste momento a consciência do mal praticado é tão grande e a dor tão profunda que até pensavam de morrer pelo sofrimento, de não aguentar tanto sofrimento. Será que nós realmente vivemos uma vez na vida esta consciência, esse sofrimento, este arrependimento profundo? Vamos pedir juntos esta graça, chorar pelos nossos pecados, receber de Jesus um coração novo, um coração puro, pois o grande pecado pecado, o pior pecado da nossa vida é aquele de sentirmos justos, é aquele de não precisar de conversão. E Jesus veio para os pecadores, não para os justos, para os doentes, não para os sãos. É só nesta consciência que podemos ser salvos por Cristo. Em que consiste esta conversão? Esta capacidade de ir ao encontro daquele que vem ao nosso encontro, esta capacidade de mudar a direção, de mudar o pensamento, consiste na capacidade de seguir Jesus, simples assim. Caminhar atrás de Jesus, quer dizer, escutar a sua palavra, ser realmente discípulo, viver para os outros, viver fora de si, não procurar seus próprios interesses, como lemos na segunda leitura de São Paulo aos Filipenses. Aspirar à mesma coisa, unidos no mesmo amor, viver na harmonia, procurando unidade, entender que outro é mais importante é que ninguém cuide somente daquilo que é seu, diz Paulo, e ter por isso o mesmo sentimento de Cristo Jesus. E Paulo aqui nos ensina o caminho da humilhação, o caminho da obediência. Se o pecado entrou no mundo por causa da desobediência, por causa da obediência de Cristo, a salvação nos alcança. E por isso Paulo, no Cântico de Filipenses, diz: encontrado com aspecto humano, humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte e a morte de cruz. Por isso Deus o exaltou acima de tudo, lhe deu o nome que está acima de todo nome. Na obediência que encontramos o caminho da salvação, o caminho da exaltação. Assim, no nome de Jesus, todo joelho se dobra no céu, na terra, debaixo da terra, e toda língua proclama: Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E tornando-nos servos, que nos tornamos senhores, e tornando-nos obedientes, que nos tornamos verdadeiramente livres. Este Evangelho é um grande desafio. Jesus que pergunta: você faça a vontade do Pai, você realmente obedece ao Senhor, encontrando nisto a tua realização plena como filho do Pai? Ou será que sem perceber vivo apenas uma página de religiosidade feita de práticas religiosas, terço, missas, escuta da palavra, mas não faço a vontade do Pai com o coração de filho que confia neste amor? Por acaso que no final do Sermão da Montanha, o Sermão da Nova Lei, que chama a radicalidade do Evangelho e a beleza do Evangelho, Jesus diz no versículo 21 do capítulo 7 de Mateus: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está no céu. É por isso que Jesus dirá que publicanos e prostitutas nos precedem no reino do céu, pois às vezes nos perdemos no meio de tantas regras, de um fardo pesado que carregamos em formas religiosas superficiais, mas não chegamos ao coração do Evangelho, que é o amor. Na minha vida pessoal, foi por causa de uma prostituta e de um alcoólatra que acolheram um mendigo que ninguém outro acolheu, nem padres, nem pastores, que entendi o Senhor que me dizia: publicanos e prostitutas vos precederão no reino do céu. E foi por isso que naquele dia, mais uma vez na minha vida, senti a necessidade de um passo de conversão. E acolhendo a vontade do Pai, começamos a aliança de misericórdia para acolher aqueles pobres que muitas vezes deixamos fora da igreja, excluímos das nossas liturgias, sem perceber que o próprio Cristo, que neles nós abandonamos. A vontade do Pai. Fazer a vontade do Pai. Gostaria mesmo de convidar cada um de nós nesta semana a conhecer uma mística italiana, Luisa Picaretta, que teve a revelação do sofrimento imenso de Jesus por ver tantos filhos que não fazem a vontade do Pai, mesmo na igreja, mesmo entre os religiosos. E Jesus revela a esta mística o seu desejo que os homens vivam a sua vontade para que ele possa reinar na igreja e no mundo inteiro, para o triunfo da divina vontade no universo, conforme rezamos no Pai Nosso, Fiat, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Esta mística escreveu 36 volumes, revelações divinas maravilhosas para um novo tempo que o Senhor quer instaurar na terra, o reino da sua vontade. E nos convida a dizer continuamente durante o dia, Fiat, seja feita a tua vontade, o Fiat de Maria, aquele sim à vontade do Pai, em cada momento, em cada instante do nosso dia. Sejamos aquele filho que, consciente da própria rebeldia, se converte e a cada momento renova o seu sim para Deus, para a sua vontade, com a alegria de todo o coração, com toda a força, com toda a confiança de quem sabe que Deus é amor. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que te conceda um domingo repleto de paz. Um bom domingo para todos.